Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code aqui, que está na sua tela, para o chefe saber que você veio desse fechamento de mercado. Desse meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo
boa
bem, Motinha?
Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos escutam, que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, ontem o Fed teve um discurso mais dovish e simplesmente ele deu a largada para uma sequência de algum dos principais bancos centrais do mundo sinalizar corte e a Banco da Suíça inaugurou, simplesmente cortou os juros de forma inesperada de 1,75 para 1,5. A frase principal é: todos os bancos centrais que estavam com um dedo no gatilho para começar a cortar juros vão começar a apertar o gatilho, porque o Fed ontem sinalizou que vai começar a cortar os juros em junho, tá? Então, o Banco Central da Suíça cortou, o Banco Central inglês hoje mudou o discurso e veio com um discurso bem mais dovo. A principal mensagem é: o principal Banco Central do mundo, que todo mundo estava à espera, deu sinais de doves que pode começar a cortar os juros em junho. Quem estava querendo cortar aproveitou esse gancho e começar a cortar os juros. E o mundo, os ativos de risco, em alegria, felicidade, SP500 simplesmente faz a 20ª máxima histórica do ano, só nesse ano, bateu 20 vezes a máxima histórica. É isso, Denise. O mundo em festa, o Brasil é Brasil. O Brasil é Brasil.
Tá jóia. A gente já está acostumando, né, gente? Apesar de a gente nunca quer se acostumar.
O Brasil deu uma de Brasil.
Exato. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Bolsa hoje fechando um dia de queda, 0,75 de queda. Petrobras e algumas outras ações aí ligadas. O petróleo puxando a bolsa para baixo. Temos alguns pontos aqui para falar de temporada de balanços. Cogna caindo forte, Vivara também caindo forte depois do resultado. Vamos tentar entender o que aconteceu. No dia de ontem eu tive resultado de Tupi. A gente comenta aqui também sobre Tupi, que está fora do índice Bovespa, mas é uma small cap que eu sei que tem gente que gosta. A gente fala sobre os resultados e falar também sobre um pouco do que está acontecendo. A gente estava discutindo aqui em off, o que está acontecendo com a Apple, tentar trazer um pouco da visão para vocês. Apple perdendo valor significativo de mercado no dia de hoje. A gente fala sobre isso durante o programa. Já vou deixar o convite para quem está aí no chat com a gente mandar qualquer pergunta. Se tiver qualquer sugestão também e comentários positivos ao meu respeito, vocês estão muito bem-vindos a fazer.
A gente te ama. E para quem não está entendendo essa tipóia, a gente fez cirurgia no ombro, ela é feia pra caramba, mas estará aqui comigo mais duas semanas. Quem são os lindos e maravilhosos desse estúdio? Quem são? Os meninos da mesa de produção. Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem?
Até ficaram mais energéticos, gostaram.
100%.
Vamos lá, Motinha.
Bom, senhores, pedi para o Guimas compartilhar minha tela, só para mostrar para vocês que o mundo praticamente em festa, Dow Jones subindo 0,68, fazendo nova máxima histórica, lembrando só que estava tudo subindo mais de 1% na última meia hora do pregão americano, o mercado deu uma realizada, tá? Dow Jones fechou com uma alta de 0,68, nova máxima histórica, SP500 fechou com 0,32 de alta, nova máxima histórica, impressionante. Estamos no dia 21 de março e só nesse ano o SP500 já fez 20 vezes máxima histórica. Eu acho que isso nunca aconteceu na história da Bolsa Americana. Nasdaq subindo 0,20, vai para a Europa, Eurostock subindo 1%, a Bolsa de Londres com um discurso bem mais dovish do Banco Central Inglês subindo quase 2%, França subindo 0,22%, Alemanha 0,91, Japão mais 2% de alta, nova máxima histórica. Hong Kong, perto de 2%. Austrália subiu 1,12% com o minério, que o minério voltou para 109, tá? Essa alegria toda tem a ver com a tese de pouso suave nos Estados Unidos, que a festa continua e o Fed vai poder começar a cortar os juros em junho, tá? Como a gente falou ontem no fechamento, os motivos que o mercado entendeu que o Fed foi dovish. E aquilo que a gente começa mostrando. Começou o dia com o Banco Central da Suíça surpreendendo o mercado e cortando juros de 1,75 para 1,5. Outro que foi bastante surpreendente foi o Banco Central inglês, que eu considero um dos bancos centrais mais confusos do mundo, tá? É o que mais tem divisão entre seus votantes. Na última reunião, dois votantes votaram em um Banco Central inglês subisse os juros, um em corte e seis em manter-se. Agora, os dois que eram os nervosinhos, que votaram por alta, resolveram falar manter juros e simplesmente vieram com um discurso de chance de cortar e simplesmente a Bolsa inglesa subiu quase 2% e é o segundo Banco Central praticamente mostrando. Está todo mundo com o dedo no gatilho, tá? Acho que essa é a principal mensagem. Qual é o lado ruim dessa história? Poxa, se está todos os principais países do mundo cortando juros por causa do Fed ainda vai cortar, olha quem é o grande vencedor do dia, que isso não ajuda em nada o nosso realzinho. Dólar globalmente subindo 0,61, devolveu praticamente toda a queda do Fed dovish de ontem, tá? Antes do Fed era 104,20 e agora está em 104,23. Chegou a tradear a 103,20. É impressionante. Em menos de 24 horas, vamos ver quanto subiu. Em menos de 24 horas o dólar. Subiu 0,85 em menos de 24 horas por causa do Banco Central da Suíça, Banco Central inglês. Lembrando que na terça-feira a gente teve um Banco Central japonês que começou a diminuir liquidez do sistema, mas falou que ia ser super tranquilo. A gente teve o Banco Central da Austrália, dovish. Os principais bancos centrais do mundo com discurso mais dovish. E o dólar passa a ser o grande ganhador, porque os Estados Unidos, dentro desses países todos, provavelmente vai ser o que mais vai crescer esse ano de 2024, ali perto de 2%. Em compensação, a gente também tem Banco Central que está em apuros. Ah, não, depois eu falo do México. A gente também tem bancos centrais em apuros, que o Banco Central que está em apuros se chama Banco Central da Turquia, que o mercado esperava que ele fosse subir os juros para 45% ao ano, e a Turquia simplesmente surpreendeu o mundo e colocou os juros em 50% ao ano. O que eu acho legal desse gráfico? Esse gráfico é mais um gráfico que serve de lição para o mundo. A Turquia resolveu fazer aquele experimento que a dupla Dilma Tombini fizeram, que era cortar os juros até 7,25 com a inflação no Brasil subindo. Olha que interessante. Os juros na Turquia eram 20, tá? Inflação era um pouco abaixo de 20. Aí o Erdogan, o presidente da Turquia, mandou o presidente do Banco Central turco cortar juros. Ele não cortou, foi mandado embora. Aí entrou outro. Duas semanas depois, o Erdogan, cobrando o Banco Central, o novo presidente, cortar juros, ele falou, preciso de mais tempo, foi mandado embora. Aí o terceiro presidente do Banco Central aceitar as ordens do presidente da Turquia. O que o Banco Central turco fez? Olha que louco, senhores. Eles começaram a cortar de 20, veio para 8, ele está cortando e a inflação voando. Tá, olha isso aqui, ó. Cortando e a inflação subindo. É mais um evento histórico para os países não repetirem essa saída heterodoxa. E está coitado do povo turco, está sofrendo bastante, juros lá a 50, com inflação simplesmente de 0,62% ao ano. Tá impressionante a situação da Turquia. Outro banco central que cortou juros, que é um grande competidor do Banco Central brasileiro, é o Banco Central mexicano. Vamos lembrar que o México, ele é investment grade, grau de investimento, tem dívida PIB ali perto de 50, carga tributária ali perto de 15, o Brasil, carga tributária de 34, dívida PIB de 75 e grau especulativo. E hoje, os juros no México é 11% ao ano e os juros do Brasil é 10,75. O México cortou 25 pontos os juros e não garante corte na próxima reunião. E o que é mais impressionante, a inflação do México está igualzinha à inflação do Brasil. Está igualzinha. Não é à toa que agora o recordista de juro real no mundo é o México. Ele é investment grade. O México está com juros reais de 7,46, o Brasil de 5,90, colado na Rússia, colado na Colômbia e colado na Turquia. Olha a nossa liga que a gente está disputando. Mas realmente me surpreendeu o peso, o México. Isso bota a moeda mexicana mais atrativa, tá? O carrego do México é 11%, o carrego no Brasil é 10,75% e o fundamento do México, não é à toa que ele é grau de investimento, é bem melhor que o do Brasil. Bom, em termos de fluxo, isso foi o pregão ainda de terça-feira, não refletiu o Fed de ontem, acredito que ontem deve ter entrada de investimento estrangeiro. No pregão de terça-feira tivemos uma saída de 72 milhões, já, hoje em dia já é motivo de comemoração, saída pequena de estrangeiro, nós comemoramos e o ano já está com 21 bi e 600, lembrando, chegou a bater 24 bi, porque na sexta-feira passada, dia de vencimento de opções, entrou 3 bi na nossa bolsa. Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, além da discussão do Banco Central mais novo, etc., a gente teve uma bateria de dados hoje nos Estados Unidos que é realmente surpreendente, tá? A gente teve um PMI nos Estados Unidos que veio forte e a gente teve um dado que é de cair o queixo, que foi o dado do mercado de imobiliário. Simplesmente o mercado imobiliário, a venda de casas existentes, era esperada uma queda de 1,3%, e veio uma alta de 9,5. Na terça-feira, a gente já tinha tido um número muito forte do mercado de trabalho, tá? E por isso que o juros americano de 10 anos praticamente devolveu toda a queda do evento do Fed de ontem. E a gente também teve um auxílio-desemprego nos Estados Unidos que veio no mesmo nível, tá? Era esperado 213, veio 210. E total de americanos que continuam pendurados no auxílio-desemprego caiu de 1.820 para 1.807. Então a gente teve hoje dados de atividade econômica nos Estados Unidos, PMI forte, mercado imobiliário forte, mercado de trabalho no mesmo nível ainda, resiliente. Enquanto o resto do mundo, a gente teve na Europa um PMI que decepcionou, tá? Eu esperava um PMI na Europa bem acima de 50, ficou em 49,9, que dá mais discussão, mais lenha, para quê? Para o Banco Central Europeu começar a cortar os juros em junho. Tá? Só para você botar para vocês, olha a probabilidade do Banco Central Europeu cortar em junho, está em 85%. Olha quanto é que era antes do Fed, dia 19, 85 em junho. Opa, já botei certo aqui. Calma que agora acho que eu me enrolei aqui. 19. Tá. Era 75, aumentou em 10%. 85% é a probabilidade de cair em junho. Eu me lembrei por quê? Porque há duas semanas atrás, o Banco Central Europeu, quando soltou suas estatísticas, ele colocou que a inflação de 2025 já está em 2%, que é a meta, segundo as projeções. Se já está na meta, não precisa fazer mais nada, estava com 75% e pulou para 85%. Olha o que aconteceu com a probabilidade de corte de juros no Reino Unido. Tá? Isso tudo, senhores, eu estou sendo chato, porque isso significa dólar mais forte, que atrapalha o real. Hoje, o Reino Unido está com 47% de chance, 48% de chance de corte agora em junho. Olha quanto é que estava no dia 19, antes do Fed. 47% estava em 34%, era a probabilidade do Banco Central inglês cortar os juros e foi para 47%. Então é isso, senhores. O Banco Central americano sinalizou que está relativamente tranquilo, que a inflação de janeiro e fevereiro foi um susto, veio com um tom relativamente mais tranquilo, os mercados voaram, os ativos de risco voaram. Bom, o Brasil nessa história inteira, o Brasil respondeu ao cupom, tá? o cupom realmente veio um cupom mais duro, ele tirou aquela história do plural, só contratou mais 50 pontos. Hoje os juros do Brasil é 10,75, em maio provavelmente vai para 10,25, e depois de 10,25, quanto é que vai ser em junho? Se vai ter mais 50 para 9,75, ou vai reduzir para 25 para 10, vai depender de um monte de dados. Mas qual foi a mensagem do cupom de ontem, tá? Ontem, quando o Banco Central, o brasileiro, soltou suas projeções, ele falou que a projeção de inflação de 2025 está em 3,20 e a meta é 3, e ele usa isso, o Focus, com 9. Se com 9 de juros a inflação está acima da meta, o mercado interpreta que o Selic final de ciclo vai ser ali perto de 9,5. E não é à toa que hoje o mercado voltou ali para 9,75, que a gente pode ver aqui, ó, 9,65, 10 pontos acima, 9,75 é onde o mercado está comprando e vendendo, até onde o nosso Selic vai, tá? Obviamente, as small caps, empresas mais alavancadas, apanharam um pouco hoje com a informação que o Brasil vai demorar um pouco mais a chegar num Selic mais baixo. Então, essa é a grande figura. A principal notícia que eu quero passar para vocês é que realmente quem tá querendo cortar juros, ontem o Banco Central americano falou, é com vocês, eu tenho chance de cortar ali em junho, e isso, o lado ruim, o único lado ruim disso é que significa um dólar mais forte. Denise?
Tá joia. Beleza, Motinha. Obrigada. Igor Bastos, e a Bolsa hoje?
Bolsa hoje reagiu, de fato, a esse tom um pouquinho mais duro do BC, até conversando com o Zé antes dele entrar aqui para fazer a live do cupom, ele falou, né, que para ele, na visão dele, talvez a maneira mais correta não seria você tirar o plural, né, do corte, mas sim você analisar para deixar uma janela aberta para você poder fazer o que você quiser, né? Então, ele falava que, assim, o cupom poderia ter deixado aberto se haverão ou não mais cortes, porque ele tem espaço para fazer o que ele quiser, dependendo do tom que venha lá de fora, né? E aí, quando ele coloca no singular, acaba realmente gerando uma dúvida na percepção do mercado. O mercado precisa realmente corrigir as rotas. Isso acabou batendo nos juros, acabou batendo na Bolsa, que caiu hoje 0,75. Obviamente tem um peso e uma contribuição maior de Petro, que foi a principal contribuinte para essa performance negativa, mas também B3, tá? B3, que é um player muito correlacionado com juros. A gente sabe que, inevitavelmente, quando os juros eles caminham para baixo, os investidores acabam buscando mais risco no mercado local. E você, no último corte grande de juros que a gente observou, a entrada de investidores na Bolsa aumentou vertiginosamente, né? Então, como isso faz parte da tese de crescimento de B3, em um momento que você tem, talvez, uma expectativa do Banco Central um pouquinho mais duro, de olho mais na inflação, de olho também no que está acontecendo lá fora, isso também acaba tirando um pouco de atratividade de B3. B3 foi outra queda forte, que tem um peso grande na Bolsa, e acabou contribuindo para esse dia um pouco mais de mau humor, tá? Fora isso, as empresas de exportação, né, empresas que têm majoritariamente suas receitas destinadas à exportação, ou vindas de exportação, na verdade, tiveram um bom desempenho. Dólar também com desempenho de alta no dia de hoje, subindo, se eu não me engano, pouco mais de 0,20%, tá? Eu só preciso pegar o dado. Fechando a 4,98, com 0,23 de alta, ele teve uma alta forte durante a manhã e daí se estabilizou mais ou menos nesse patamar, próximo ali dos 4,98. Tá? Falando de destaques e começando por temporada de resultados, acho que os dois principais resultados que chamaram muita atenção no mercado foram Cogna e Vivara. Cogna, com resultado cheio de não recorrentes, acabou frustrando um pouco as expectativas do mercado. Lucro líquido foi o que foi mais impactado por esses eventos não recorrentes, e as ações acabaram corrigindo logo durante a abertura do mercado, e acabou sendo um dos destaques negativos da Bolsa. Vocês vão ver ali liderando as maiores quedas. Outra empresa que também frustrou, e eu diria que não frustrou tanto o mercado, tá, o resultado veio com um lucro também crescendo, uma rentabilidade e as margens um pouco pressionadas, isso de fato aconteceu, mas eu acho que o mercado está muito mais atento ao forward guidance, né? O que vai acontecer nos próximos anos, qual que é a visão de médio e longo prazo, e aí eu estou falando, obviamente, de Vivara. Para quem não está acompanhando a novela de Vivara, na semana passada, depois do pregão fechar, a companhia anunciou aí a saída do CEO, que vinha tocando a companhia há algum tempo já, e quem assumiria seria o presidente do conselho, dono da Vivara, que já hoje tem 71 anos, e na visão do mercado poderia gerar um certo desconforto ali em termos de governança. E até porque a saída do CEO não foi tão muito bem explicada assim. Inclusive, tem uma reportagem lá no Brasil Journal que eles exploram bem quais são as preocupações do mercado. Eu vou tentar passar um pouco da visão superficial aqui para vocês, até porque a gente não tem cobertura em Vivara. Mas o que preocupa? Justamente quando o novo CEO assume, né, que na verdade é o dono da companhia, assume, ele vem com uma visão de fazer uma repaginação das lojas da Vivara, de focar na internacionalização da marca, então tentar brigar por mercado lá fora. Naturalmente, Vivara, que é uma queridinha do varejo, e vários gestores que querem se expor ao varejo, mas um varejo, eu diria, um pouco mais conservador, que você tem toda aquela questão do estoque, né, diferentemente do que a gente tem no varejo de consumo discricionário, né, vestuário e alimentício, no consumo discricionário, no consumo básico, né? O estoque do varejo do consumo básico é perecível, então estraga. No varejo vestuário, trocou a moda, esse cara também perde dinheiro, tem que dar desconto. No caso de joias, a gente sabe que elas tendem a se valorizar ao longo do tempo, e você também pode reaproveitar esse estoque aí para fazer novas coleções, né? Então você consegue reaproveitar essa matéria-prima. Então, a gente sabe que o investidor institucional, local, ele, quando queria se expor a uma tese de varejo, olhava para a Vivara, até que era uma tese que entregava um certo crescimento já há algum tempo. Quando tem essa mudança de rota, um novo CEO assume, começa a falar internacionalização, mudança de lojas, né? Acho que isso desagrada boa parte desses investidores. E aí, na semana, a gente tem Vivara caindo 25%, só hoje caiu mais de 10%. Tá? Então, realmente, essa mudança de rotas não agradou o mercado. Quem também cai depois do balanço é a Alus, antiga Allianz Sonae, que divulgou resultados, aí eu diria que confuso, até a gente viu um relatório do Goldman Sachs falando que as ações poderiam subir, poderiam ficar de lado ou poderiam cair no dia de hoje. Ou seja, não disse que basicamente não sabia o que podia acontecer com as ações. Mas o que chamou a atenção foi geração de caixa, na nossa visão, bem aquém do que a gente esperava. Tem ali, eles deixaram um guidance para 2024 de 1,2 bilhões de reais, se não me engano, de geração de caixa, mas nas nossas contas falta explicar de onde que vem essa geração de caixa. Talvez essa divergência de informações aí acabou desagradando o mercado. Petrobras caiu, eu acabei comentando com vocês. Existe, e já faz algum tempo, né? Não é de hoje. A gente tem falado bastante desse movimento do Prats, de ser um equilibrista de pratos, né? Equilibrando os pratos ali das vontades do governo, das vontades do investidor, do investidor institucional e do estrangeiro em Petrobras. Mais uma vez, várias contestações em relação à continuidade do Prats. Como o senhor da companhia, o governo quer que ele realmente continue, e aí geralmente isso acaba gerando um pouco de burburinho. Tá? A gente falou de Petson ontem, que subiu, se eu não me engano, mais de 8%, foi um dos destaques de alta. E aí a gente teve a notícia hoje de que, mais uma vez, o CEO da companhia aumentou a participação, ele que já vem comprando as ações de Petz há algum tempo. Lembrando que tem uma perspectiva de M&A, eu diria, circulando aí a tese de Petz, após o seu rebranding, né, que o Guimas não gostou. Ele já me disse que não gostou da mudança do logo de Petz. Mas existe todo um noticiário corporativo aí especulando M&As, não só com o Cobase, mas com outros players também no mercado. E aí o CEO da companhia vai aproveitando para aumentar a sua exposição à companhia 2.61. Ele que lá no passado tinha vendido uma parcela grande de ações, negocia muitas ações da companhia. Mais uma vez, hoje, Petz devolvendo a alta do dia de ontem. A gente viu 8.60 e poucos, hoje caindo próximo a 2%. Tá? Vale ficou no 0-0. Em relação às exportadoras, foi uma que não teve tanto destaque, mas Klabin subindo, WEG subindo. Temos algumas empresas de frigorífico, como Marfrig, que também é uma exposição grande nos Estados Unidos, subindo também. Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar para vocês. Marfrig foi a maior alta do dia, 2,70. São Martinho, a segunda maior alta. E Localweb, que também divulgou resultados acima do esperado. Eu esqueci de falar aqui, com lucro acima do esperado. Resultado operacional acima do esperado também. O resultado saiu muito próximo aqui do fechamento de mercado, né, logo na sequência. Subindo 1,85. SLC sobe 1,66. E WEG, que eu comentei com vocês, 1,55. Um combo aqui de empresas de tecnologia, exportação, enfim, algumas empresas que têm exposição ao mercado externo. Dólar subindo no dia de hoje acaba ajudando, tá? Na ponta negativa, Cogna, eu comentei com vocês, né? Maior queda do dia, 11,90. Vivara não aparece aqui porque não faz parte do índice Bovespa. CVC, a segunda maior queda do dia, 5,04. Grupo Casas Bahia e Magalu, obviamente, Copom acaba jogando contra aqui, né? 2,93 de queda. E Pecar, 2,93 para Magalu, e Grupo Casas Bahia 3,10, e Pecar fecha o top 5 com 2,84 de queda. E aí eu falei, né, B3 e Petrobras figurando aqui entre o top 10 e Pets também com 2,61 de queda. Só para passar na visão setorial, os setores que mais caíram no dia de hoje, energia puxada ali por Petrobras, vocês viram bem, e financials, né, setor bancário caindo bem. Se eu colocar nesta tela aqui, dá para ver, tá? Nas maiores contribuições do índice, Petrobras cai, B3 também uma queda significativa, tem uma contribuição forte, mas Itaú e Banco do Brasil também com mais de 1% de queda, puxando essa conta para baixo. E as small caps caindo um pouco menos, tá? A gente vem falando dessa possibilidade de rotação, talvez, eu não sei, Banco Central mudando um pouco o tom, talvez isso afete um pouco, mas lembrando que os juros lá fora também são, diria, um motor importante para a gente ter um fluxo sobrando, né, aqui no mercado local, embora isso não esteja acontecendo, o Matias mostrou ali, né, a gente comemorando uma saída menor de fluxo estrangeiro, mas de certa forma acho que vale o destaque aqui, small caps caindo menos do que o índice Bovespa no dia de hoje. Falando, eu já falei disso aqui, volume negociado hoje, um volume próximo ao volume que a gente teve ontem, eu chamo a atenção que é um volume melhor do que a gente estava tendo no quarto tri de 2023, 21,4 de volume negociado. Na ponta compradora, temos JP Morgan, figura mais uma vez aqui no net comprador, e no net vendedor, algumas corretoras aqui, BTG, por exemplo, foi o maior vendedor de bolsa, Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, provavelmente um dia de saída de investidor estrangeiro. Só a última tela que eu queria mostrar para vocês, juros subindo, só queria mostrar esse shape da curva aqui, né? Juros locais em alta e o petrolinho no 0,57 de queda, caiu bem ao longo do dia, também traz um certo mau humor para as empresas ligadas a petróleo. Denise, te devolvo, se tiver alguma pergunta, estou à disposição.
Tem sim, já te passo. Antes eu queria só avisar vocês que hoje é quinta-feira, dia do podcast Genial Analisa com o Bruno Rosolini. Daqui a pouco ele vai conversar sobre oportunidades de investimento em 2024 com o gestor da Mafre, tá? O Carlos Eichhorn. Espero ter falado o nome dele corretamente, muito provavelmente errei. A gente vai aprender a falar o nome dele daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tá? O gestor da Mafre vai estar aqui com a gente. Deilson já colocou o link aqui para vocês acompanharem. Deilson também colocou o link para vocês receberem a newsletter do Genial Analisa. Então, fiquem ligadíssimos, tá aí. Tem mais pergunta para o Igor Mota. O Vladisney pergunta, Motinha, você tem o Ibovespa em dólar para mostrar a nossa realidade?
Ah, você quer mesmo? a gente pode mostrar o EWZ, né? É mais fácil olhar o EWZ do que olhar o Ibovespa em dólar. Mas a gente pode colocar o Ibov em dólar também. Eu botei o EWZ, tá aqui, ó. Tá. O EWZ da máxima que ele bateu ali em dezembro, ali naquela festa que foi, quando a gente estava falando que o mundo ia entrar no rally de final de ano. Opa. Caindo 7%, besteira, caindo quase 8%, enquanto o mundo deve ter subido uns 10%. É besteirinha. Tipo 17%, assim, entre mínimo e máximo. Só queria falar um pouco, acho que até para justificar um pouco, por que o desempenho das ações brasileiras estão... O Brasil, hoje, tem muita competição de renda fixa. Tá? Você se lembra quando o Brasil cortou, quando a gente começou a retirar, dificultar as emissões de LCI e LCAs? Pô, as LCAs foram para 95% CDI, 96%. Hoje, já na Genial, tu já tem LCI de volta 99% do CDI. Então, ou seja, o mercado acionário está competindo com 99% do CDI isento, está competindo com o título público brasileiro. Agradecer ao professor Cabral hoje, que fez um comentário sobre o leilão de título público brasileiro. Simplesmente, hoje, você, pela primeira vez na vida, o nosso coitado, nosso Tesouro Nacional, teve que vender um papel pré-fixado, vencendo em janeiro de 2035, pela primeira vez na história, 11% ao ano. Tá? Então, as pessoas falam, poxa, eu vou comprar bolsa ou vou comprar IPCA mais 6% ao ano, risco governo, ou eu sou corajoso, vou para as isentas, IPCA mais 7%, isento de R, ou vou para o pré-fixado a 11%, governo até 2035, ou vou ficar na liquidez com LCI e LCA a 99%. Realmente, a competição da nossa bolsa não é fácil. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e quem não olhou o mercado hoje, pode tomar um susto. Olha Apple, 4% de queda hoje. O que aconteceu na Apple, tá? Simplesmente, As ações da Apple caíram depois que o Departamento de Justiça processou a empresa acusando a fabricante de iPhone de violar as leis antitrust. Simplesmente passa desapercebido. Simplesmente, ó, a Apple, Nvidia, está no limite de ultrapassar a Apple, tá? A Nvidia vale 2,328 e a Apple está lá a 2,644. Quem diria que a Nvidia pode ultrapassar o valor da Apple? E sabe o que é mais louco? A Apple simplesmente voltou para níveis de 13 de dezembro de 2021. Passa desapercebido, a gente está em março de 2024, a empresa já foi 3 tri, mais valiosa do mundo, voltou para novembro de 2021. Realmente tem que ficar atento com essas empresas que estão com valuation muito esticado. Qualquer notícia que o mercado torce o nariz, a gente já vinha chamando a atenção. 2 semanas atrás, a Apple tinha cruzado aquela tal de cruz da morte, eu nem sei o nome. E tá aí, tá, senhores? Apple voltando para os níveis de 13 de dezembro de 2021. Denise?
Boa, Mota. Eu tinha esquecido de comentar. Obrigado.
Não, relaxa.
Pelo gancho.
Joia. Obrigada, Motinha. Alexandre, pergunta para você, Igor. Por que a cotação de raiz 4 está sofrendo, mesmo com redução de juros, petróleo subindo e o açúcar em alta?
Está muito mais relacionado ao desempenho operacional da companhia, né? Assim, eu lembro que a gente já falou de raiz em algumas vezes aqui. E aí, os resultados, obviamente, eles são uma proxy do que a empresa vem fazendo dentro de casa, né? Obviamente que é uma empresa que está exposta a commodities, mas... você tem que lembrar que tem outras operações dentro de Raizen. E acho que assim, o que o mercado não gostou muito, olhando para a parte de distribuição de combustível, foi a perda de market share grande que a gente observou aí no final do ano. Eu já tinha falado sobre isso no final do ano passado, quando me perguntaram de Raizen, e isso acabou incomodando, de certa forma, os investidores. Muitos acabaram reduzindo posição em Raizen, olhando numa perspectiva pior no cenário de distribuição de combustível, aumento da competição e possível... eu diria que, não queria usar a palavra intervenção da Petro, mas algum estímulo ali da Petro, eventualmente recomprando a Vibra, que isso chegou a ser especulado, então isso poderia gerar mais incômodo ainda para a Raizen. Então acho que o investidor tirou um pouco o pé, preferiu estar fora desse risco aí, beleza?
Joia, obrigada, viu? Lembrando que ontem eu esqueci de dar o resultado da enquete, então darei hoje. Darei hoje o resultado da enquete de ontem, vocês têm que acreditar em mim, porque eu fiz o printzinho, o Guimas me mandou, eu fiz um printzinho, vou falar para vocês daqui a pouco. A enquete era sobre a aprovação do Lula, inspirada na nossa pesquisa, tá? A pesquisa Genial Quest, sobre a aprovação de Lula, do governo Lula, no mercado financeiro. Mota, Fabinho pergunta. Mota, acredita em uma esticada da Bolsa quando o Tesouro IPCA longo arrefecer?
Sim, tá? Acho que é uma tese que eu já vinha levantando, acho que há 2 anos atrás. Eu acho que a Bolsa Brasileira tem coisa barata, tem coisa boa. Poxa, olha Santos Brasil, olha Mills, olha...
JSL, cara?
Não, cara, tem coisa barata, mas tem que ser stock picking, o cara tem que saber. Se no macro, para a Bolsa andar mesmo, esses IPCAs longos que estão rodando perto de 6 tem que cair... Então eu fico nesses IPCAs longos, principalmente nos isentos. São as minhas maiores posições. É esse o meu raciocínio. Os isentos deu uma bela... Fui muito beneficiado. Os isentos deu uma bela beneficiada depois da história da LCI e LCA. Principalmente os papéis longos. Então eu concordo. Já que a Bolsa vai andar mesmo, vai ganhar estrutura, musculatura, depois que os juros longos caírem, deixa eu ficar aqui nos juros longos, tá? Então essa é a maneira que eu olho. Já aproveitando a Simone, voltou LCI, LCA, aqui na Genial, Banco BRB, eu estou em dúvida se o prazo é 1 ano, tá, Simone? Está na prateleira 99% do CDI, tá? Hoje de manhã estava, não sei se acabou, acredito que ainda esteja, tá? Eu quero passar para você, Simone, aquele medo que o mercado tinha, que as LCIs, LCAs iam acabar 95, 96, que não ia ter mais lastro no setor imobiliário ou no setor agrário para poder emitir novas LCI e LCAs. Não sei de onde os bancos estão tirando lastro, mas hoje na plataforma da Genial você tem LCI do BRB a 99% do CDI. Denise?
Obrigada, Motinha. Deilson, coloca aí, por favor, o link da nossa live do cupom de ontem. Eu, Motinho, Zé Márcio Camargo... para vocês ouvirem depois as reflexões, tá? As análises, os comentários dos dois Legal, claro que vocês já estão carecas de saber o resultado do Copom que saiu ontem de noite. Mas o programa teve outros comentários também, outras reflexões que eu acho importante vocês darem uma olhadinha depois, tá? O Bertz, aniversariante da semana, manda a seguinte pergunta para você, Igor Bastos. Previsão de VEG.
Previsão de VEG? Putz, previsão é igual a previsão do tempo. Eu virei a Maju Coutinho. Eu tô brincando. É que, assim, geralmente a gente tenta sempre olhar para um horizonte de longo prazo. Então, assim, falando de VEG especificamente, a gente já comentou algumas vezes, e vou pedir a licença para emendar uma outra pergunta, porque nosso querido amigo Eric já tinha me mandado essa pergunta no e-mail no sábado.
Qual pergunta?
Que é uma pergunta de Eletrobras, então eu vou dar uma emendada aqui.
Ah, eu vi uma pergunta de Eletrobras aqui.
É porque como eu tava realmente muito doente, as pessoas devem estar percebendo que eu tô com a voz assim, eu acabei esquecendo de responder o e-mail, mas eu já aproveito para responder aqui.
Tá.
Falando especificamente de VEG, primeiro tri de 2024 deve ser um tri mais fraco para VEG do ponto de vista de margens. E aí eu tô falando do impacto de pelo menos 3 a 4% no lucro líquido da companhia na base comparativa anual, tá? E por que que eu tô falando isso? Na base comparativa anual não, na base comparativa trimestral. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem a política do transfer price, a mudança tributária, que ela começa a entrar em vigor. Então, você tem um aumento da alíquota efetiva de imposto que a VEG paga por conta dessa mudança contábil que foi aprovada lá no governo Bolsonaro e ficou prevista para entrar em vigor agora em 2024. E se a companhia conseguir fazer a integração da Regal, que aparentemente, até agora nada, né? Já estamos em 21 do 3 de 24 e até agora não foi divulgado nenhum fato relevante de aprovação, então ela tem até o final do mês aí para poder incorporar esses números no primeiro tri. Se for incorporado, a gente já vai ter as margens também sendo puxadas para baixo, porque a Regal tem uma operação grande, né? A divisão da Regal que a VEG comprou tem uma representatividade grande na receita e uma margem muito menor. Então, seria um ano de margens para baixo para a VEG, mas fica o upside de você conseguir recompor essas margens mais rapidamente, que é o que a gente acredita que deve acontecer, tá? O que a gente sabe, que a gente acompanha os antitrusts aí no mundo inteiro, nas operações em que a Regal vendeu para a VEG, é que apenas algumas faltam aprovação. Se eu não me engano, falta uma na África e tem alguma coisa na Índia também para ser aprovado, mas o resto está bem encaminhado. O México era um dos problemas, as coisas já estão andando, de certa forma, bem. E a gente acredita mais do que o mercado e por isso a gente manteve a recomendação de compra, por isso a gente bateu o pé que a gente tinha recomendação de compra. O Itaú, recentemente, elevou para compra depois de tirar o seu downgrade aí, de que a empresa tem o potencial de surpreender positivamente na captura de sinergias, tá? Então esse é o primeiro ponto para a VEG. Agora falando de Eletrobras, o Eric perguntou, ele me mandou um e-mail, disse que acompanha o nosso programa, elogiou bastante, falou que acompanha as carteiras e tudo mais, queria deixar um agradecimento para ele e perguntar se ele é cliente ou não, porque se ele não for cliente,
isso aí
está de brincadeira, né?
E se não for cliente, gente, bota aqui, é isso, QR Code ali do lado do Motinha, tá vendo aquele QR Code? É ali, Eric.
Isso aí.
É ali, meu amigo, que você tem que abrir sua conta, caso você não tenha conta.
Porque, afinal de contas, o elogio mais sincero é o dinheiro na conta da Genial.
Exatamente.
Mas voltando aqui para a Eletrobras, por que que a gente prefere Elet 3 e não Elet 6 ou Elet 5, tá? É uma questão de governança. Dado que a empresa passou por uma mudança, né, passou pela privatização, a gente acha que, eventualmente, em algum momento, a companhia pode querer migrar para o novo mercado. A gente entende, né? Eu até, eu acho que eu consigo colocar na tela aqui, uma tela que eu acabei de tirar um print do meu WhatsApp, porque eu mandei para o meu WhatsApp essa tela de print, vou pedir para o Guimas colocar na tela, porque eu tinha tirado o print para te mandar no sábado, mas aí eu acabei esquecendo, estava com a cabeça meio para lá, mais para lá do que para cá. Mas ele mostra realmente, o Eric fala, né? O dividendo da Elet 6 ou da Elet 5, historicamente ele é maior do que o da Elet 3. Por que que na carteira de dividendos, então, a gente está com o Elet 3 e não a 6? E é justamente por conta disso. Em uma eventual mudança, migração para o novo mercado, você unificar todas as ações, né? 5 e 6, e transformar tudo em 3, pode ser que exista alguma mudança ali na relação de troca, tá? Tava tentando procurar a palavra correta. Isso aí pode prejudicar os acionistas da Elet 6. Então a gente prefere estar mais próximo do grupo de controle que tá lá na Elet 3 mesmo, tá? E aí vocês conseguem ver que historicamente, realmente, para quem comprou as ações de Eletrobras, aqui eu sempre parto do cara que comprou as ações no último dia útil do ano anterior e vejo o dividendo pago por essa ação ao longo do ano, né? Então, para quem comprou a Elet 3, por exemplo, em 19, né, no último dia útil de 18 e carregou essa posição em 19, teve um retorno de dividendos de 3,4, enquanto o cara que carregou a Elet 5 e 6 teve um retorno, respectivamente, de 6,4 e 5%. Vocês conseguem ver que realmente existe essa diferença, mas a justificativa é essa, tá? Eventualmente, se for migrar para um novo mercado, a gente prefere estar próximo do grupo controlador. Beleza?
Obrigada, Igor. Beleza. Motinha, Gustavo pergunta. Motinha, meu querido, 10% da carteira em TLT, esperando ganhar com marcação a mercado. É arriscado demais?
O que é TLT? Ah, é tarja preta. É tarja preta. É aqueles títulos
americanos. O indexado longo.
É os títulos americanos que de 20 anos para cima.
Ah, tá.
Tá, é tarja preta, tá? Quem me acompanha aqui sabe que no... lá em outubro, acho que foi uma das mais traders,
quando bateu
um dos trades mais vitoriosos que eu tive, sem calor zero. Eu estava aqui no resumo da manhã com o Luan, eu falei, ó, senhores, tem Fed à tarde, eu vou revelar um novo ativo que entrou na minha carteira. Comprei TLT, que é título público americano acima de 20 anos, quando estava juros a 5, simplesmente eu zerei só no Fed de dezembro, assim, foi uma paulada em linha reta, sem zero calor. Eu só gosto de entrar em ativo tarja preta quando eu vejo uma margem de segurança grande, convicção, tá? Eu nunca mais olhei para a TLT. O TLT, o que é o meu medo hoje, só para dividir com você do TLT? Poxa, o Fed foi conservador? Foi dovish? Sem dovish no curto prazo. No longo, ele aumentou a projeção de juros para 25, para 26 e mudou os juros neutro para 2,6, que não é bom para renda fixa longa. Mas para ajudar o TLT, também o Fed, com Tom dovish, falou que está estudando reduzir o quantitative tightening, ou seja, o que ele vende de título público no mercado para diminuir seu balanço, ele está pensando em diminuir, que colocaria menos pressão nos juros longos americanos. O que eu quero passar para vocês, esses ativos tarja preta turbinado, eu só entro quando eu considero uma margem de segurança muito boa. É a mesma coisa, eu vi o Fabinho comentar aqui, o que fez a pergunta, se a Bolsa vai andar quando os juros longos do Brasil caírem, esses papéis de IPCA longo? Sim. Aí ele falou uma coisa, Mota, mas se subir, vai cair? Sim. Mas eu acho que IPCA mais 6 no Brasil, já foi para 6,5? Já. Mas se você olhar quantas vezes foi para 6,5, não foram muitas. O Brasil tem que fazer muita besteira para os juros voltar esse papel IPCA longo a 6,5. E lembrando, poxa, se o Brasil tiver que pagar IPCA mais 6,5, até 2060, 2050, Brasil não está bem mesmo. Está falando até... É insustentável você se endividar a inflação mais 6,5. Até 6 é insustentável, tá? Mas só para passar isso que o Fabinho tinha falado, é isso, senhores. Eu acho da mesma... Deixa eu falar um português melhor. Se eu fosse fazer uma aposta direcional, eu prefiro papel IPCA longo do que TLT, porque eu acho que não tem muito para perder. Ponto, essa é a frase que representa mais. Entre TLT e papel IPCA longo no Brasil, se eu fosse fazer uma fé, eu iria no papel IPCA longo. Mas eu não estou fazendo essa fé, tá? Eu estou preferindo outras coisas. Denise?
Obrigada, Matinha Gui. Mas coloque a etiquetinha para o pessoal lembrar de dar um joinha. Antes da gente encerrar, tem uma pergunta da Sandy, nossa amicíssima de longa data. Então, vou passar essa pergunta e depois a gente encerra. Igor, que história é essa de uma tal fusão entre as companhias aéreas? Boato?
A gente fez um podcast para falar sobre essa possível fusão aí entre Azul e Gol.
Coloca aí, por favor.
Eu confesso que quando saiu a notícia, eu vi a primeira vez, o primeiro headline, que foi, a notícia foi divulgada pela Bloomberg, eu falei, cara, isso aqui tá esquisito.
Mas era o quê? Fontes?
Fontes dizem. Seguro fontes, que Gol, Azul estaria estudando uma possível compra da Gol. E eu falei, cara, será? Será que a Azul vai querer se meter nisso daí? Porque ela tinha acabado de divulgar a entrada no Chapter 11. E depois a gente começou a tentar entender um pouco do racional para ver se fazia sentido ou não e se o antitrust aprovaria ou não. E aí, assim, a gente até, inclusive, fizemos um relatório extenso para falar do cenário do setor aéreo. E dentro do cenário que a gente vive hoje, embora você assuma um passivo gigantesco, pode ser que faça sentido. Então, a Azul tem capacidade para absorver ali pelo menos o valor de mercado da Gol hoje. Aí teria que arcar com os passivos, né? Obviamente são mais de 27 bilhões de reais em passivos. Mas assim, a Gol hoje vale menos de 1 bilhão de reais. Então a Azul poderia ter linha de crédito ali para pagar, fazer um pagamento espaçado, enfim, conseguiria fazer a compra das ações. E também, assim, você tem um cenário que a gente falou de Embraer na semana passada, se não me engano, antes do resultado, inclusive. Que o cenário da aviação está muito complicado porque você não tem aeronaves disponíveis no mundo inteiro em um momento em que a demanda está muito forte, você não consegue alocar mais capacidade no sistema e as passagens não param de subir. Então você tem a combinação perfeita para gerar as companhias aéreas gerarem caixa, que é uma coisa que a gente não vê há bastante tempo, né? Então, assim, seria uma forma rápida, mas cara, da Azul colocar a capacidade para dentro, complementar rotas, porque as duas não têm rotas parecidas. A Azul voa muito em aeroportos secundários, né? Tem mais ou menos uns 30% de sobreposição de rotas. Então, assim, faria sentido, mas no longo prazo é meio arriscado. Então, mas a gente fez um podcast falando só sobre isso. Eu aconselho que vocês assistam.
Deilson já colocou aqui, tá, gente? Deilson também já colocou o link para o podcast de daqui a pouquinho, podcast Geneo Analisa, apresentação de Bruno Rosolini, que está aqui no nosso chat, nos dando essa honra. Seu tchauzinho.
Manda uma mensagem para o Bert também. O Bert perguntou de vamos, se tá barato, tá de graça. Assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não sei quanto o mercado de pesados vai se recuperar, tá? Então tem que ficar muito de olho nisso. É, mas... Tá bom, beleza. Guimas avisou que no final de semana tem um vídeo do Tudo Sobre Ações falando especificamente sobre Vamos, um relatório que a gente fez avaliando o resultado, então aconselho que você assista lá, Bert. Agradeço a participação de todos, encerro minha participação essa semana aqui. Semana que vem estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal, com mais resultados que vão tirar o meu sono aí ao longo da semana. Hoje é um dia recheado de resultados, até estava dando uma olhada aqui no Instagram, no Twitter do Castaldo. Hoje tem Sabesp, CPFL, CEMIG, Wilson Sons.
Que deu uma bela paulada essa, Wilson. Cara, tem muita ação no Brasil Qualicorp, que deu paulada, hein?
É, small caps, a maioria, né? Qualicorp, Wizy, Eucatex, Even, Allied, Espaço Laser.
O que é isso? Lista de quem vai sair?
Tecnisa, tudo
hoje. Gente, mas essa tá... Não acaba?
É, eu acho que ontem, não... Ontem e hoje são os dias mais cheios.
É.
Acaba no dia 28. Essa temporada de resultados do quarto trimestre, que ela atravessa o nosso primeiro tri, ela é mais longa mesmo. E aí passa um mês e já começa tudo de novo.
É, né, mole não. O Gui, mas onde é que você me mandou, cara, o resultado do... Não tô achando o resultado da enquete de ontem. No Teams. Estúdio, achei aqui. Ó... A pergunta era, atenção quem estava aqui ontem, quem não estava, deveria ter estado. Ó, como você avalia o governo Lula? Positivo, 14%, regular, 16%, negativo, 70% de vocês responderam negativo. Amanhã eu trago outras perguntinhas que estavam na nossa pesquisa junto ao mercado financeiro. Motinha, seu tchau.
Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Amanhã, de hoje para amanhã, não teria um grande dado macroeconômico. Vai ser um dia, teoricamente, mais tranquilo, mas de ajuste ainda, digerindo os principais bancos centrais do mundo, sinalizando que estão prestes a cortar juros, graças ao nosso querido DJ Powell, que está aqui conosco. Então, espero vocês amanhã, 8h45. Tenham todos uma excelente noite.
Joia, eu queria comparar os números de vocês com os números do mercado financeiro. Então, vocês aqui é 70% negativo para o Lula e o mercado financeiro deu 64%, deu 30% de regular e 6% de positivo. Amanhã eu trago mais. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Quem não é inscrito, se inscreva agora. Beijo, tchau.
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.